Olá, moçada, estamos de volta com o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, né? Quem acompanha o nosso podcast nas diversas plataformas tem acompanhado aí essa, eu acredito que nova sessão do podcast, agora fazendo jus ao nome, trazendo corredores e amantes, conhecedores, estudiosos, né, do nosso mundo do café. E hoje, para fazer mais jus ainda, eu resolvi trazer alguém que trabalha mesmo no rolê. O cara que é pequeno produtor, que, enfim, né? Estou aqui com o meu amigo Elton, queria que se apresentasse, né? Antes disso, esse que vos fala é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. E aí, Elton, como é que tá? Se apresente para a gente aí.
Fala, Joelson. Tranquilo, cara? Valeu demais o convite. Bom demais falar de café, de corrida, de ironias nos dias atuais. As ironias são essenciais para nossa sobrevivência, né?
Para a gente
Muito
não
bom.
surtar, né?
Para a gente não surtar. Eu sou fã do corredor irônico como corrida e como ativismo social também. E como diz o Joelson, quem não quiser para de seguir, tá tudo lindo.
E a vida que segue, gente. Todo mundo tá feliz.
Bom demais. Então, cara, eu sou lá do bariátrico maratonista, né? Nas redes sociais aí, o carro-chefe é o Instagram, mas estou também nas outras redes todas. Sou corredor bariátrico, como o próprio nome diz. Tenho uma história aí de tentar motivar e incentivar as pessoas com coisas que eu ainda preciso ouvir diariamente, que eu sou um ex-obeso em tratamento. E produzimos um cafezinho aqui no sul de Minas, somos micro, pequenos produtores aqui na região de Varginha, de Machado, que eu sou natural. É, temos um sítio ali na região do Paiolinho, famoso aqui na região, produtor de café, produz café de qualidade, tem uma altimetria bacana para produção de café. Mas vamos aí passar a percepção dos pequenos produtores, né? Como que a gente sofre, que a galera acha que todo mundo que produz café é rico, né?
Acha que a vida é a vida gourmet do Instagram, né?
A vida é só de cafeteria com chantilly em cima, tá longe, viu?
É. Então, só confirmando, o seu Instagram é arroba bariátrico maratonista. Tudo junto, sem frescura.
Tudo junto, jogou no Google, em qualquer rede lá, estamos aí. Quem quiser seguir, dá uma oportunidade para conhecer o trabalho. Tem 7 dias free, não gostando, pode sair.
E não paga nada.
E não paga nada.
Show de bola, mas antes de a gente entrar na temática do café, você, né, como o próprio Instagram, né, o próprio perfil do Instagram traz, né, bariátrico, você colocou sua relação com o mundo da corrida. Veio antes ou depois de fazer a bariátrica? Como é que foi esse início?
Veio depois, cara. Eu era sedentário, fui sedentário até 34 anos, estou com 36, tenho 2 anos apenas de bariátrica e 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio de corrida. Então é tudo bem recente aí na minha vida. Meu Instagram, minhas redes sociais têm 1 ano apenas, vai fazer 1 ano agora em junho. Estava olhando a data que eu criei. E depois da cirurgia, o doutor pediu para eu fazer um exercício aí de baixo impacto. Eu tentei uma hidro, não me adaptei muito bem. Aí tinha um tênis velho aqui, saí para caminhar. A caminhada foi minha porta de entrada assim para a corrida. Conforme eu fui perdendo peso, fui dedicando, eu resolvi treinar a corrida, não somente correr por recreação. E aí surgiu, fui picado aí pela endorfina, pelos hormônios aí da corrida, né, que nos proporciona sensações
E aí
boas.
já era.
E aí já era. Aí eu não, acho que não largo mais não. A vida é muito longa, mas a ideia é não largar mais não. Terminar velhinho, tem índice para Boston, pelo menos por idade, um dia na vida, lá com 60, talvez, aí dá certo. Mas basicamente é essa história, cara, uma história assim de realmente buscar na corrida uma nova muleta mental, ao invés de descontar ali na lasanha, na batata tal, e definhar em vida. Defendo muito também quem defende aí a obesidade, quem tem muita gente que vive bem dessa forma, mas o meu caso deixou de ser uma questão estética para passar a ser uma questão de saúde, sabe? Tava com uma, praticamente com uma cirrose hepática mesmo, sem consumir álcool devido à gordura interna ali nos fígados, nos rins e tudo mais. É, então foi uma questão médica mesmo. Já havia tentado algumas as formas de emagrecimento aí, das tradicionais até as loucuras assim de dietas de lua, de sopa e tudo mais. E falhei nesse aspecto. Não tem problema nenhum em assumi isso, não sei se é uma falha ou alguma coisa desse tipo, e recorri à bariátrica, não como forma de estética, mas como forma de saúde. Foi um norte assim que o médico me passou, que o doutor me passou, e foi a minha escolha, e acertei até o momento, não arrependi nem um minuto.
Por enquanto, estamos tudo em ordem e continuaremos, né?
A fase difícil passou já, a fase de tomar água 30 dias, comer papinha, isso aí eu acho que agora é só alegria.
Cara, e como você falou, né, o seu Instagram ele é recente e a sua inserção no mundo da corrida também relativamente recente, né, um ano e meio. Isso bate um pouco antes da pandemia, né? A gente está aí com um ano de pandemia, vamos contabilizar assim, não um ano e um pouquinho, porque foi março, abril ali, meados de março iniciou em algumas regiões, a partir de abril a maior parte do país. E em tese você estava no início. Como é que foi esse impacto para você, cara? Tanto em relação à produção de conteúdo, né? Hoje o seu perfil é um perfil que teve um bom crescimento, né? Nesse um ano e meio, já está aí, né, com mais de 10 mil seguidores, com produção de conteúdo também no YouTube. Como é que foi para você esse início e no início já pegar a pandemia, entendeu?
Então, a questão da produção de conteúdo veio basicamente assim em função da pandemia, né? Eu criei o perfil e aí comecei a postar, mas não com tanta periodicidade, já havia feito umas provinhas aqui na região pequena, e eu acho que o perfil veio a calhar com a pandemia para eu me motivar, sabe? Falar um pouquinho e continuar estudando corrida, principalmente. Então, eu entrei numa fase assim de treinar corrida e de falar de corrida, onde a gente não poderia correr, né? Não está podendo praticamente ter prova. A galera é muito fã de somente de medalhas, né? Tem poucas ali atrás, mas tenho já algumas. Então, assim, foi legal para ver que eu realmente gosto da corrida em si, não daquele vício somente de prova, de medalha e tudo mais. E a questão do perfil foi, eu resolvi começar a investir, assim, tentar criar, quando eu recebi os primeiros feedbacks de bariátricos, ainda em hospitais, falando assim que estava se inspirando em mim com 110 ainda, eu operei com 130 quilos, ainda com 110, 105, já disputando algumas provinhas, e a galera mandando assim, ah, estou me inspirando em você. Eu falei, pô, como assim, velho? É uma coisa que você não espera, e ao mesmo tempo, quando acontece, você fica surpreso. E eu não quero perder esse intuito, sabe? Hoje o perfil tá legal, teve um crescimento bacana, já errei, já patrocinei coisa, já entrei em grupo de engajamento e tudo mais. Hoje em dia é orgânico total, aquele começo a gente faz o... tenta aprender, né, tal, aquela ânsia de crescer. Mas hoje em dia o perfil tem uns patrocínios, né? Eu tô na One Running, tô agora também no Corrida Perfeita, uma parceria legal lá que eu fiz com os caras, com o Andrei. Mas, assim, o meu intuito... Eu rezo diariamente para não perder a vontade de inspirar as pessoas, principalmente os obesos, a buscar uma qualidade de vida, sabe? Não deixar somente virar uma coisa assim comercial, entre aspas. Hoje é um empreendimento, eu encaro como um empreendimento, mas acima de tudo eu tento manter a essência de trazer a pessoa para perto e a pessoa se sentir motivada.
Ah, show de bola, cara. Eu acho que essa perspectiva, né, essa pegada, né, de primeiro reconhecer os erros, né, que a gente comete no curso da vida, é importante, em especial que a internet hoje é um universo que, de certa forma, você não pode aprender porque não lhe é permitido errar, né, cara? Então, hoje você dá um deslize, cara, se a pessoa não tiver a cabeça boa, né, nego querendo cancelar, o bicho pega. Mas, e aí entrando, cara, no mundo do café, há quanto tempo você tem esse contato, né, do ponto de vista, né, da produção? Você falou, né, aí da região, Varginha, de Minas?
Varginha. Nosso sítio fica na região de Machado, que é vizinha, que é de onde eu sou natural, fica a uns 60 quilômetros daqui, mas basicamente toda a região aqui é cafeira, né? O sul de Minas inteiro, assim, é café. Você viaja aqui, é só café dos dois lados da estrada.
Deixa eu perguntar Uma coisa, o primeiro episódio que eu fiz dessa série foi com Lívia, né, do arroba Cafeína, né, Cafeína com dois Is, e ela falou que o café de Poço de Caldas era o melhor do mundo, hein, cara? O pessoal de Varginha concorda com isso ou como é que é?
Então, Machado teve uma placa lá por muitos anos, o melhor café do mundo. Varginha já se auto-intitulou, Poços de Caldas também. Poços é legal, Poços tem café bom por causa da altimetria, né? Passou de 1.000 metros ali, você já começa a produzir café muito especial. 1.500 metros, lá tem lugar alto pra caramba, é uma região vulcânica, né? A cidade era um vulcão lá. Então é bacana, tem café bom de qualidade lá. Mas essa briga aí eu vou deixar pra galera da classificação, não vou entrar nesse mérito não, sabe? Mas aqui tem café bom, isso eu garanto, a região tem. Poço
Show de...
Fundo também é muito forte, principalmente café orgânico. Poço Fundo é um dos celeiros aqui da região de café orgânico. É muito boa mesmo a qualidade. Não sei se você já teve a oportunidade de tomar um café orgânico mesmo, sem ter contato do solo, sem praticamente ter contato com máquina. É uma coisa espetacular, cara.
Eu acho que não, hein, cara.
Café
E
preto sem açúcar vira com açúcar, só que o açúcar natural, o mel do café, quando ele é orgânico, porque ele é colhido somente maduro.
então, inclusive, e esse negócio de é louco porque eu vou relembrando os episódios. No episódio anterior que eu fiz com Mari Bueno, ela falou isso, né? Que inclusive o fruto do café é um fruto doce. E eu falei com ela, eu falei, putz, é difícil a gente, né, no imaginário popular, pensar o café como uma fruta. E mais difícil ainda pensar o café como uma fruta doce, né? Então, pelo que você traz aí, né? Se você pega um café que é dessa fruta orgânica, que não passa por esses procedimentos químicos, maquinários, já vem a doçura da própria fruta, né?
Já vem. Hoje em dia é complicado porque tem muito herbicida, né? Muito fungicida. Então, você pegar um café lá na lavoura e chupar ele, igual a gente fazia quando era mais criança, o café realmente é doce, muito docinho, sabe? Parece uma uva bem doce, assim. É, tem até o melado, que é da cana. Quando você pega um café a ponto de colher, vermelhinho, cereja que a gente fala, você tira eles, você sente o meladinho mesmo, gruda o seu dedo, assim. Bem, bem gostoso. A questão é a torrefação, né? Eu ouvi o episódio, os dois episódios anteriores, muito legal, muito bem explanado pelas meninas, legal. É a questão é a torrefação que muda essa qualidade, né? Até o café extra forte, se é um engano, né? Na verdade,
O
só a
fake.
torra ele, né? Tem a torra clara, a torra escura. Então, é dessa forma que o café produzido, ele fica mais forte ou mais fraco, né? Digamos assim. E varia também as qualidades do café, né? Aí vai entrar o Conilon, o café, o Mundo Novo, Catuaí, Catuaí Vermelho, Catuaí Amarelo, então tem essa variedade. O classificador ele consegue, através da degustação, classificar a acidez, a qualidade de açúcar e assim por diante.
E você comentou aí, né? Quanto maior a torra, né? O café ele fica mais preto. E aí é vendido isso como extra forte, né? E popularmente eu acho que se passou muito essa ideia, né? Do café amargo ser um café forte, do café preto ser um café forte. E aí às vezes você tem um café que é claro, que parece um chafé, que é como as pessoas chamam, só que muitas vezes tem mais cafeína em tese do que aquele que foi torrado a mais, né?
Essa questão da torra, o café ele é armazenado a 12 graus de umidade. Então, depois, aí já é outra história, né? Tem gente que faz, principalmente caseiro, café mais caseiro, assim. A galera torra, costuma fazer a torra escura, sabe? Fica um café extremamente aromático. Você coloca ele em casa, o café fica cheirando a casa, assim, uns 3 dias. Inclusive, eu tô te devendo o café, não esqueci, tá? Estamos colhendo agora, inclusive, vou te enviar. Dessa vez vai,
Eu ia
sem.
falar, ó, só te convidei para o podcast para cobrar ao vivo.
Para lembrar, é legal. E aí o café ele é torrado dessa forma, né? A galera escolhe. O café que a gente bebe, Joel, é uma parte polêmica, mas é o café de supermercado, assim, o tradicional, é muita mistura, cara. É muito pau, muita pedra. Tem casos até de terra de formigueiro para fazer render. Então a gente fica com o oco do café, para não dizer outra expressão, sabe? Então, o café tipo exportação, o café bonito, o café ali de qualidade mesmo, ele é muito exportado, como o próprio nome diz. e nós consumimos assim alguns cafés que não são de extrema qualidade. Tem café tipo varreção, né? Principalmente é um café que vai em contato com o solo. Depois da colheita, cai muito café no chão, a galera vem varrendo com rastelo, principalmente hoje em dia. Eu vou falar aqui as coisas que nós, pequenos produtores, ainda usamos, né? Que é a parte muito manual, não tem tanto maquinário. Então, vem com rastelo raspando o chão, porque o produto vale ouro, literalmente, aqui no sul de Minas, conhecido como ouro, né? Ouro verde. Então, aquele café que vai no chão ali, ele também é vendido e com ele faz-se muito café. Só que ali já é um café ardido, já é um café boia, já é um café que pegou mofo. Quando o café arde, que a gente fala, é porque não deu bebida boa. Mas ele é misturado, faz-se um blend ali com outro tipo de café e assim por diante, sabe? É legal te falar, eu gosto de falar de café também. A gente não falou, né? Eu sou técnico em cafeicultura, além de ser filho de pequeno produtor e ter também esse contato direto aí, desde, sei lá, estou com 36 anos, eu acho que desde os meus 10 anos, assim, eu lembro
Desde
do
quando
meu
se entende por gente?
pai. Meu pai foi lavrador de café e aí foi, assim, saiu do nada, não é rico, obviamente, senão acho que eu nem estaria aqui, estaria em Dubai falando de café lá, mas ele teve a oportunidade, assim, na vida, fez uma carreira, digamos assim, de sair de lavrador e ter seu próprio sítio. Hoje já tem uns 15 anos que ele vive somente da cafeicultura familiar ali. Então é um cara que eu admiro também nesse contexto de sair ali do cabo da enxada para conseguir gerar emprego hoje.
Pode crer. E como é que foi a sua relação com o café nesse contexto de bariátrica e corrida, né? Porque você entra no processo de bariátrica, né? Você tem um outro tipo de relação com a alimentação, né? Que não é só uma parada de quantidade, né? Mas como você se relaciona com a alimentação, como você passa a ver, como você consome ela. E entrando no contexto da corrida, né, o café fazendo parte de sua vida intrinsecamente, né, geracional, desde seu pai passando por você. Como é que foi essa sua relação, né? Café, corrida, bariátrica?
Bem legal, porque no começo a gente não pode tomar líquido quente, né? Então, até o doutor liberar, assim, deu para sentir uma saudade do cafezinho, viu? Quando liberou, senti um up muito grande, cara, porque vem a cafeína, né? Quando libera para você tomar um chá, um café, alguma coisa desse tipo. Então, foi muito legal nessa questão alimentar para mim, depois da bariátrica, foi importante. E hoje em dia, meu pré-treino, eu tomo café preto sem açúcar, principalmente no longão de domingo ali, é uma xícara dessa daqui, praticamente inteira, sem açúcar e vai raizão. E eu sei o café que eu tô tomando, né? Então acaba que tem um pouquinho essa vantagem, porque eu sei que realmente é um café puro que nós produzimos, então não teve mistura, então eu realmente tomo esse café sem açúcar com outro sabor. Até a coloração, uma curiosidade, é diferente. Você pegar um café lá da roça, que eu sei de onde veio, qual o processo dele, você pega com o do supermercado, quando eu te enviar o seu, você vai ver. O do supermercado, ele é esbranquiçado, cara. É um café comum, assim, que a gente está falando, né? É um café totalmente esbranquiçado. Você pega um café puro, um café de roça mesmo, é um café praticamente preto, sabe? A cor dele. Então, dá uma diferença. Só aí também te mostra algumas impurezas. O do supermercado, ele tem uns granuladinhos bem pequenininho, branco, sabe? O café não tem parte branca, o café que vai para a torrefação. Então, você fica na dúvida também do que é aquilo.
Do que é que tem ali para além de café, né?
Exatamente. Depois que eu li uma reportagem que pode ter pelo de rato na massa de tomate, tem um nível aceitável pela Agência Nacional de Saúde, né? Achei muito louco, assim. Pela de saúde, sei lá quem que é que controla isso. Mas tem um nível, né, de pelo, assim, de animal que é aceito e tal, é muito louco essas coisas.
Não, é foda, é foda. E cara, e hoje você toma qualquer café? Você fala tipo, não, cara, esse café aqui, o tal extra forte de mercado eu não tomo. Eu pergunto isso muito mais no sentido de como é que a gente tem essas diferenças, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho o conhecimento que você tem. Né? Nem que as meninas, nem que Mari, nem que Lívia tinha, nem que Lívia tem, né? Que tiveram aqui com nos episódios anteriores. Então, eu ainda tateio, né? Assim, tateio no sentido de sentir os gostos, né, dos cafés que a gente, acredito eu, equivocadamente chama especial, porque em tese é o café-café, né? Não é nem especial. O problema é que o café que a gente tem acesso, o café de mercado, né, aquele dessas marcas tradicionais que a gente tem aí, né, não é esse café, digamos que, né, vou chamar de gourmet, mas os ouvintes vão entender.
Mas você consegue já diferenciar
Já,
um
já,
café
já.
do outro? Um nível bacana, né? Porque quando a gente consegue começar a diferenciar, e o tomar sem açúcar ajuda muito nisso, né? O açúcar, na verdade, ele é inventado, não sei para quê, né? Mas no café não se toma com açúcar, né? Os melhores provadores que eu conheço aqui na região, nenhum toma um café com açúcar. Os produtores também, então é natural, sabe? Mas assim, eu tomo café na rua, tomo café normal. Domingo mesmo eu fui numa pastelaria aqui depois do treino, tomei lá um cafezão de boteco mesmo, copo sujo e toma, sabe? Tem mais açúcar do que café naquilo, mais água do que café, mas tomo tranquilo. Mas obviamente, se eu tiver a oportunidade, quando eu estou viajando, por exemplo, eu gosto de conhecer cafeteria, sabe? Eu gosto de tomar ali um café diferente, uma forma de coar diferente, que eu ainda. Eu estou estudando essa parte, eu acho legal também, aqui a parte de vaporização, da forma de coar. Isso eu não manjo muito, não, mas estou dando uma lida que eu acho interessante. Quero até comprar uns coador italiano, aqueles esquema lá que eu experimentei alguns cafés naquele contexto, achei que dá uma diferença muito grande, principalmente na vaporização ali. Mas aí, quando eu viajo, principalmente, eu gosto de experimentar alguns cafés, mas sem ser as grandes marcas aí que tem shopping. Em aeroporto, porque a galera mistura muita coisa, né? Fica aqui café com gelo, que lá, Deus me livre, velho. Ninguém merece.
A galera ousa muito, né?
Dá muita, muita ousadia e alegria pro meu tradicional paladar mineiro. Cafezinho com queijo, não tem coisa melhor.
O velho e bom básico que dá certo, né?
Sempre. Mas tava falando do gourmet, mesma coisa num gel de carbo na corrida, né? Não tem como assim. As empresas produzem em massa, né, cara? Precisa, hoje em dia, tá cada vez mais escassa a produção de bens agrícolas, né? Tá cada vez mais o consumo elevando, então tá difícil de atender a demanda. Então a galera produz em massa, muitas vezes a qualidade fica aquém, né? Então a mesma coisa se comprar um gel de carbo super barato e comprar um lá de uma marca tradicional que custa 10 pau o sachê. Vai ter essa diferença, não tem como. Aí tem o café ali. Do proletariado, né? Da classe afegã, que é o que a gente toma aí diariamente, que a galera toma em obra, hospital, que serve muito, aquele cafezinho de recepção. E tem o café que você paga aí 20, 30 conto o quilo e você vai consumir na sua casa, né? Não tem como você servir aquilo numa recepção, por exemplo, de um hotel, de algum lugar assim, né? Então, geralmente é nessa faixa. Um café, por exemplo, um quilo aqui, meio quilo na região, um café mais caseiro, que a gente chama, gira em torno de 20, R$ 25 o quilo. Não é tão gritante assim para quem toma de forma domiciliar, digamos. O cara que aprecia, rolaria até ele comprar.
E eu ia entrar nesse sentido aí da questão do acesso, né? Eu acho que foi Lívia que trouxe uma discussão interessante, é que agora não, né? Nas diversas ondas do café, a gente começa a ter uma outra relação, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, o café, cara, é café para nos momentos da refeição, café da manhã, café da noite, e para dar o up, né? Você não tinha aquele, pelo menos eu não lembro de ter aquela consciência de, putz, não, o café vai ser um evento social, né? Vou numa cafeteria para tomar um café, para fazer uma reunião de trabalho, para trocar uma ideia, para marcar um encontro pós-Tinder. Quem usa Tinder, hein, gente? Eu não uso, não. Então, percebe, tem essa diferença, né, da forma, acredito eu, que a gente, enquanto Brasil, e aí levando em consideração o tamanho continental da dimensão que é o Brasil, ainda vem trilhando esse caminho, né, de entender o café e até como você falou mesmo, né? É evidente, um café hoje de R$ 25 o quilo, não é nada absurdo. Talvez para algumas famílias você viver à base de café de 25 conto o quilo não vai dar sempre. Mas você comprar uma vez a cada 3 meses para experimentar algo novo, né? Vai ser um 25 conto que você parou no bar e tomou 3 cervejas, 2 cervejas, entendeu? Então, vale a pena, né, se permitir nesse aspecto.
Tá vazando um latido aí, a maratona da minha cachorra. Então, eu adotei ela. Adotei ela tem uns 3 meses da rua, então ela ainda tá dando show aqui em casa. Ela é dona do pedaço agora. Aí não tinha outro nome para colocar, a não ser maratona.
Melhor nome.
Melhor nome. Então, aqui em Varginha, cara, tem muita exportadora de café. Aqui nós temos o Porto Seco, que é tipo um Porto de Santos, só que sem água. Então, é um porto assim que despacha café para o Brasil inteiro, principalmente para o Porto Santo. De Santos sai para o restante do mundo. Então, nós temos aqui o Porto Seco, tem a Stockler, tem várias exportadoras. O Porto Seco está agora. Eu corro com um cara que é alemão. A Stockler era de Santos, veio para cá o escritório. Então, ele veio da Alemanha para cá para gerenciar uma parte aqui de café. Ele é corredor também, até um possível convidado aí, não sei se ele topa, porque ele é meio tímido, alemão é meio bravo, né? Mas o cara é fera do café. E aí o Porto Seco tá construindo um galpão novo para 2 milhões de sacas de café, tipo exportação. Aí você imagina o quanto aqui na região produz esse café, né?
Caramba, e aí na região, o café que é mais consumido do ponto de vista popular, povão, é esses cafés mesmo que vocês produzem aí, ou são de outras marcas que são industrializadas e que chegam aí no mercado?
Não, indústria mesmo. O café aqui tem muita gente que compra também do tiozinho que torra ali, né? A galera também aqui ainda tem muito isso. Aquelas máquinas bacana demais, raiz mesmo, que o cara torra e tal. Tem supermercados que tem torrefação dentro do supermercado, assim. Você chega igual, sei lá, um milkshake, tem lá um torrefador de café. Você pode escolher ali o seu grão, torra na
Pô, que
hora. O café, na
bacana.
verdade, já tá torrado, né? Ele vai moer ali na hora para você. Bem legal. É um café já torrado, você escolhe, ah, eu quero esse aqui e tal, o cara moe ali para você, você leva num saquinho de pão tradicional, de papel, bem legal esse formato também. Mas a maioria é o consumo de produção mesmo. Aqui, a região, né, Três Corações aqui do lado de Varginha também, é um café super forte, né? Tem também o Bom Dia, que é muito forte aqui, então acho que são os dois que dominam aqui a região. Mas essa parte da gourmetização do café é que está muito forte, muito mesmo, cara, tá sem noção. E aqui as cafeterias estão mandando bem demais, nossa, tá muito legal assim de tomar café. O fora é que a galera perdeu a noção, um copo de café aí com um decoradinho lá por cima, a galera tá pedindo 30, 35 pau, sabe? Vem
Nega.
um coisinha de rapadura do lado assim para você adoçar o paladar, uma aguinha sem gás, eu falo, gente, o negócio tá caro demais. Eu não venho, não ganho isso vendendo uma saca de café que eu demorei um ano para produzir.
É aquela história, né? O café é 5, velho. Os outros 25 é o desenho do coração, da florzinha que faz esse.
Exatamente. Esse final de semana eu tomei veio uma nota musical assim, tal. Falei, gente, tá legal o negócio, viu? Tá gourmet mesmo. Mas eu gosto do café raiz, cara. Eu gosto do café lá da roça mesmo. Esse final de semana eu vou lá no sítio. Meus pais estão lá, já tá produzindo. Colhendo café desse ano. Esse ano é uma colheita fraca, então por isso que o preço está alto. Geralmente é assim, meu pai brinca que o café tem dois ciclos. Um ano ele se veste, no outro ele veste o dono. Então esse ano é o ano que ele se veste, porque ele não produziu nada, o café é bianual, né? Ele produz um ano bem, um ano não. Então esse ano é um ano de produção fraca. Então o preço do café está batendo aí rumos estratosféricos, nunca antes visto. O preço, uma saca de café que tipo seis bebida dura, que é um café bacana, assim, com a catação legal. O café também, ele quanto mais ele quebra, quanto mais menor o grão, tem uma peneira que seleciona isso, então quanto melhor a qualidade, mais preço tem. O tipo 6 é o tipo de bebida, é o tipo de xícara que eles chamam, né? Quando você bebe o café, ah, esse que bebeu, bebida dura, que é chamado, né? E aí o tipo 6 hoje está na faixa de 750, R$ 800 uma saca, nunca chegou nesse patamar, né? Mas só que também ninguém tem café, então tem isso. O cara que produz aí 1.000 sacas, esse ano ele vai produzir 400, sabe? Então ele vai tirar só o custo dele.
Só para ver se eu ainda me lembro, o peso da saca é 60 quilos, certo? Ou não?
60 quilos de café despolpado, seco.
Ah, pronto, show de bola. E os cafezais, tem espaço para correr? Vocês correm nos cafezais ou é uma vegetação, um terreno que não dá para fazer um treininho?
Vou bastante trail aqui no domingo, principalmente longão. Dá para passar no meio de umas fazendas de café aqui. É propriedade particular, né? A gente passa correndo lá, de vez em quando tem uns cachorros, corre atrás da gente e tal, mas é bacana. É, tem os carreador, que a gente fala, né? Que é onde os tratores andam, então é a parte mais espaçada. Nas ruas de café é até mais perigoso, porque tem muita cascavel em lavoura de café, sabe? A cascavel, ela gosta de ambiente limpo. Ao contrário do que a galera pensa, cobra fica em ambiente sujo, a cascavel ela fica sempre em ambiente limpo. Então é perigoso assim correr entre as ruas de café, a gente corre mais no carreador mesmo, que é aquela estrada que tem no meio da lavoura.
Ah, porra, maravilha! Show demais! E Elton, a gente chegando aqui ao finalzinho do nosso episódio, você, cara, tem menos de 2 anos na corrida e já é maratonista, né?
Prova o contrário, sim, corri sozinho, virtualmente, está lá no relógio, para os fiscais de
Ousada!
Strava, tá tudo lá lindamente, quebrei no final, caí, tá tudo lindo lá.
Show de bola! Cara,
Que
e
legal.
quais são suas pretensões na corrida hoje, né? Levando em consideração pandemia, pense em se manter aí na maratona, mais para frente fazer outra. Como é que você está pensando na sua vida no mundo da corrida?
Eu tenho vontade de pegar mais bagagem na maratona, terminar legal, terminar melhor. É, com esperança ainda esse ano de tentar correr uma aí, se não for virtual, talvez presencial, uma prova pequena, se chover vacina aí, Deus queira. É, mas eu tenho vontade de pegar essa bagagem e um dia correr uma ultra. Tenho muita vontade de correr a ultra lá do Lula, o 100K do frio. Não
Estamos te
sei se essa
esperando
vontade.
aqui, hein?
Se essa vontade vai passar quando eu começar a treinar, mas vontade eu tenho, que eu acho uma prova legal. O Lula é uma figura muito legal aí no mundo da
Figuraça.
corrida, né? Uma prova que me apetece, assim. Mas até chegar no 100, ainda devo passar 50, 60, mas ainda sou um bebê na corrida. Então vamos ganhar bagagem aqui nas maratonas primeiro, para depois a gente partir para uma outra.
Devagar e sempre, né, cara? Não precisa ir com muita sede ao
Vá
poste,
devagar,
não.
mas vá correndo.
Sem pressa e sem pausa. E, cara, uma última pergunta antes de a gente ir nas considerações finais. Você falou, né, que você é queer, né, aí da On Run, né, um dos embaixadores. Como é que foi para você ser escolhido, né, você que está aí junto com minha amiga Babi, Jussi, uma rapaziada massa demais. Como é que foi essa sensação de, né, cara, putz, você é privilegiado, né? Tem gente que tá há anos aí no mundo da corrida e você, com pouco tempo, pelo bom trabalho, né? É importante reconhecer, conseguiu ingressar nesse time. Como é que foi essa sensação? Como é que tá sendo esse trabalho, trabalhar com a On Run?
Cara, muito legal. A On, uma marca espetacular. A galera conhece pouco, mas é uma marca suíça. É, os caras têm uma filosofia bem legal assim, de trabalho, muito orgânica, uma indústria vegana. Então, tem todo uma parte assim que eu me identifiquei por trás da somente ali do visual, do fornecimento de material esportivo e tudo mais, né? É então, uma parte assim, eu ainda tenho meu preço, então não me venderia, digamos assim, por qualquer coisa, sabe? Se fosse alguma coisa que não condizesse assim com o meu perfil, mas é uma marca que eu me identifiquei muito legal, assim, muito bacana. E eu não conhecia ninguém, né, no mundo da corrida assim grande, tirando lives assim. Você mesmo já tinha havia sido meu convidado, havia topado, então foi legal. Me inscrevi mesmo, raiz lá no site
Na
deles,
cara e na coragem.
e no Sérgio Rocha, no Corrida no Ar News. Falei, ah, on tal. Eu conhecia a marca, né, já tinha visto os tênis, já conhecia. Eu gosto bastante de tênis, leio bastante. Então, me inscrevi e um dia me enviaram um e-mail. Eu falo muito pouco inglês, minha filha é bilíngue, mostrei para ela. Ela, assim, eu acho que escolheram. Falei, será? Não é possível e tal. E aí,
Que massa.
passou 2 dias, o Henrique, que era o CEO, agora ele saiu, foi para Havaianas, para Alpargatas. É, ele me ligou, falou, bem-vindo ao Running. Falei, caralho, velho, quase caí da cadeira, assim. Tamo aí. E foi legal, Joel, acho que eles me falaram uma coisa legal, cara. Eu, no começo, assim, na primeira reunião, né, das primeiras, eu perguntei, vocês querem que contrata alguém, quer um editor, quer não sei o quê? Falou, não, você foi escolhido justamente pelo que você produz. Então, não mude o seu perfil de produção. Nós queremos o
É
Elton, o
isso aí que a
bariátrico
gente quer, né?
maratonista. É isso que a gente quer. Então, assim, depois que me falaram isso, falei, bacana, cara, não vai ser só uma marca que eu vou carregar, vai ser um pessoal, assim, que se identifica com o que eu faço, com o que os meninos fazem. Então, é uma parte bem legal, assim, né? A Jússi e a Babi são queridas, né, cara? Tem a galera toda lá, o Eric, o Carlos, então, uma galera muito bacana mesmo, todo mundo, vou citar todo mundo, mas é um grupo muito legal. É, no sábado, agora, nós temos nosso primeiro coquetel do Crew, só que vai ser virtual, né? Eu vou levar o pão de queijo.
Boa, boa. Ó, no presencial tem que levar um cafezinho aí da região pro pessoal, hein, cara?
Com certeza,
Cara, então é isso aí, Elton, cara. Muitíssimo obrigado de topar, disponibilizar esse tempo, bater esse papo, trocar essa ideia, trazer aí, né, muito desse conhecimento, dessa nossa paixão também, né, que é o café, a corrida. Deixar contigo as considerações finais.
ah, eu que agradeço, cara. Legal demais. Fazia tempo que eu não falava assim específico de café. Eu estudei a cafeicultura, eu acho muito legal, sabe? E vivo isso diariamente, que eu ligo para o meu pai, então meu pai só fala de café todo dia. Então, diariamente eu não tenho como fugir.
Seu pai parece recém-maratonista, né, velho? Ligou para ele, só vai falar de café.
Exatamente. Meu pai é tipo um crossfiteiro do café, sabe? Só fala do café, assim, é muito louco. Eu ligo, pai, aí, como é que tá? Ah, tô aqui, tô, acabei de encher o secador, tal, não sei o quê. Eu falo, então tá bom. Não é nesse contexto, não, mas segue o baile. Mas agradecer, cara, deixar pra galera aí que não conhece o trabalho, né? Como a gente disse no início, tô lá como bariátrico maratonista. É, não falo tanto de café lá no meu perfil, pode ser uma pegada legal aí, começar a postar lá uns cafezinhos, uns negócios, mas falamos de corrida. É, e além de tudo, de motivação, de bariátrica, nutrição, o que dá para a gente falar, sempre respeitando aí todos os profissionais, né? Da educação física, da nutrição e tudo mais, sempre indico a procura de um profissional quando eu dou alguma dica lá. Mas estamos aí trabalhando, lutando, e o pequeno produtor faz muita diferença, como diz um adesivo típico aqui na região, já se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural.
Porra, show de bola, eu acho que é bem isso aí mesmo, cara. E nesses tempos de pandemia, né, quem tiver condições, quem puder, tá consumindo, né, diretamente ou produtos, né, dos pequenos agricultores, tanto é importante para a nossa saúde, né, que a gente sabe que a qualidade que a gente, do que a gente vai estar consumindo tem uma confiabilidade melhor e maior, como também a gente vai estar ajudando aí a girar essa economia. Que a gente sabe que nessa tormenta de pandemia todo mundo foi impactado. Meu querido, muitíssimo
Bacana
obrigado. A gente
mesmo.
vai
Quem
ficar por
puder,
aqui. Vai lá,
desculpa.
vai lá.
Quem puder realmente comprar do pequeno é muito legal. O cara que vende aí na esquina de sua casa, na feirinha, no mercado
Total, total.
municipal, o cara, ele sofre muito, principalmente essa época, né? Teve muito a sua renda reduzida, então é bacana demais. E aqui na região, Joel, tem bastante turismo de cafeicultura, cara. O cara é levado numas fazendas antigas assim de café, tem muita coisa legal. Só a galera dá um Google aí que tem muita, muita coisa bacana.
E, inclusive, eu tenho um casal de amigos que são loucos por café também, desse nível seu, de estudar, de conhecer. Eles iam abrir uma cafeteria aqui, e eles foram para aí, né? Não foi no esquema de turismo, eles foram mesmo fazer um curso, uma imersão, uma fazenda, eu não sei em qual cidade foi. Mas ele, e eu lembro, eu estou falando isso porque eu lembro que eles comentaram, tipo, ó, a gente foi numa pegada mais profissional mesmo, de fazer um curso, entender como é que era o processo, o procedimento, mas também tem um rolê de turismo, entendeu? De conhecer a produção, de conhecer, né, os pequenos agricultores, né, como é que é o processo na região que a gente escolheu conhecer. E sem sombra de dúvidas aí, quando o coronavírus der uma pausa aí, é uma boa opção para a gente retomar as viagens.
Convidado, bora correr aqui, subir serra e tomar café.
Vamos que vamos. Valeu, querido. Um abraço.
Um abraço. Até mais, galera. Valeu.
Nice.